get older, losing my hair many years from now. Will he still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. Hoje é um dia especial. Celebramos o 3º aniversário da Rádio Freguesia de Belém. A toda a equipa técnica, aos voluntários e voluntárias, apresento os meus parabéns e o meu agradecimento pelo excelente trabalho que desenvolvem em prol da nossa comunidade. Por ser um dia especial, decidi que o programa Mitos do Envelhecimento será um pouco diferente do habitual. Assim, não vou falar apenas de preconceitos e mitos idadistas, mas começarei por contar uma história. Uma história verdadeira, garanto, de como fui encaminhada para trabalhar na área do envelhecimento e da velhice. Alguns no início da década de 90 do século passado, recebi um grupo de alunos e alunas do 12º ano que estavam a preparar um trabalho sobre violência contra as mulheres. Informei-os que iria ter que atender uma chamada telefónica durante a nossa conversa, mas não precisavam de sair da sala. Poderiam continuar onde estavam e ia ser uma conversa rápida. Quando veio a chamada, tive que estar uns minutos em espera. Os estudantes iam falando entre si, em voz relativamente baixa, mas a partir de certa altura apercebi-me do que diziam. Discutiam a eventual vida sexual dos respectivos progenitores. Dizia um rapaz: tu achas que eles ainda fazem alguma coisa? Respondeu o outro com dúvida e espanto: com a idade que têm, não. Uma aluna acrescentou: às vezes, quando os meus pais estão sentados no sofá a ver televisão, estão de mãos dadas e até dão beijos. Houve algumas manifestações de gáudio, umas risadas, e comentou outro dos rapazes: se calhar já é só isso que conseguem fazer. Maior foi ainda o alarido. A minha discreta curiosidade nesta troca de ideias dos jovens sobre a sexualidade dos seus pais, certamente por eles considerados velhos, foi interrompida porque chegou a minha chamada e não consegui acompanhar o resto desta interessantíssima conversa. Quando retomámos a entrevista, logo que foi adequado, introduzi naturalmente na conversa e dentro de contexto a pergunta: que idade é que os vossos pais têm? As respostas foram para mim hilariantes. Tinham entre 43 e 46 anos. Claro que só me ri por dentro, tendo eu própria na altura 46 anos. Que jovens adultos considerassem velhos os seus progenitores era compreensível. Ainda me lembro do que eu pensava com essa idade. Mas preocupante, porque significa que o envelhecimento continua a ser uma área desconhecida para aqueles que certamente desejam lá chegar. Foi uma experiência muito viva e que determinou finalmente que, logo que me fosse possível, iria estudar gerontologia para aprender tudo o que pudesse sobre velhice e envelhecimento, a fim de adquirir armas e tentar combater, dentro das minhas possibilidades, os mitos e estereótipos que deturpam e adulteram aquilo que é esta fase longa e produtiva das nossas vidas: a velhice. Digamos, talvez mais apropriadamente, que foi apenas a última gota que me colocou neste caminho, porque ao longo dos anos eu tivera muitas ocasiões de observar como era difícil a vida das pessoas mais velhas, a forma como eram subvalorizadas pela sociedade em geral, a falta de acesso que tinham a atividades físicas ou intelectuais que pudessem ajudar a continuar o seu crescimento e progresso. E não era assim que eu queria viver a minha velhice. Com a esperança de vida consideravelmente aumentada nas últimas décadas do século XX, aumentou logicamente a visibilidade física e social dos idosos. Os problemas e aspectos negativos trazidos pela idade avançada, tanto a nível individual como no todo da sociedade, tornaram-se mais evidentes e começaram a ser objeto de estudo. Não houve, todavia, o mesmo interesse em examinar e dar visibilidade aos aspectos positivos e não problemáticos desta subitamente acrescida população de idosos, com os efeitos negativos que conhecemos e fomentando o aparecimento de estereótipos. Ainda no fim do século passado, havia a ideia que as pessoas mais velhas tinham acabado o seu percurso, de deviam dar o lugar aos mais novos e remeterem-se a um plano subalterno, não participativo, na gestão da atividade social. Não se investia nos mais velhos, isso era considerado uma perda de tempo e de recursos. Os mais velhos eram encarados com frequência quase como um fardo para a sociedade, improdutivos, doentes, com faculdades físicas e intelectuais reduzidas. A velhice era conceptualizada como um tempo de declínio inevitável e universal na função física, mental e social, e não como uma época de vida caracterizada por novas oportunidades e desafios. Quando se fala e pensa em velhice, o foco tem sido descrever as diferenças entre as pessoas mais velhas e os outros grupos etários mais novos, em vez de estabelecer a continuidade das várias fases da vida, do nascimento até à morte. A velhice é separada ou segregada das fases anteriores, não sendo vista como a sequência natural e o desenvolvimento normal do percurso de vida. Poucas vezes se dá realce às diferenças que se verificam nos diversos grupos etários dos mais velhos, que podem ter idades dos 65 anos até aos 100, ou mais. Sobre esta matéria, num programa anterior, intitulado Diferentes Tipos de Idosos, referi a investigadora e socióloga Irene Lebrussan, que afirma, e cito, "A velhice não é uma espécie de porta mágica que, uma vez ultrapassada, faz que desapareçam as variáveis que explicaram as nossas diferenças ao longo de todo o ciclo de vida. Tampouco passamos a fazer parte de uma espécie de clube de pensamento único, onde desaparece o nosso eu, a nossa identidade pessoal, e começamos todos e todas a pensar da mesma maneira." Fim de citação. Embora pelas melhores razões, a investigação social tem estado focada na resolução dos problemas e aspectos negativos da velhice, dando-lhes destaque. Ignorando os aspectos positivos da forma como as pessoas mais velhas se organizam e conduzem as suas vidas, contribui para perpetuar as atitudes negativas em relação aos idosos. Felizmente, os tempos mudaram e, com o aumento da longevidade, com a melhoria de condições de vida, da literacia e da saúde em geral, com uma maior divulgação de informação e com o aparecimento de formas de comunicação mais acessíveis, os mais velhos aprenderam que a vida ativa não acaba com a reforma, apenas muda para outro patamar, e começaram a exigir e a agir. A frase repetida até à exaustão de envelhecimento ativo parece esquecer ou minimizar que já houve uma construção ativa de toda uma vida. Da mesma forma, o entendimento de envelhecimento ativo pode variar de pessoa para pessoa. Não existe uma receita mágica ou que sirva para todos e todas. Por vezes, as imagens que documentam artigos sobre este tema, envelhecimento ativo, em revistas e em outros média, mostram pessoas mais velhas dançando alegremente, ou praticando desporto, ou cultivando as suas hortas e jardins. Por estranho que pareça, estas imagens positivas podem ter um efeito negativo em quem as vê, porque parecem estabelecer um padrão de velhice ativa, entre aspas, que nem todos conseguem alcançar. São um pouco como os anúncios de produtos de beleza, ilustrados por imagens de inatingível perfeição para a maior parte de quem os vê e que podem, por esse motivo, gerar tristeza, decepção e perda de autoestima. Falarei sobre este tema num dos próximos programas, mas, entretanto, deixo um desafio. Qual a sua opinião sobre o conceito de envelhecimento ativo? Pode partilhar connosco a sua opinião através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém ou enviar um e-mail para radiobelém@jf-belém.pt ou no site da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento também está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseja e onde pode deixar comentários, perguntas e sugestões. E mais uma vez, muitos parabéns, Rádio Freguesia de Belém. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine?
bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento.